São 3:03. A revista Veja fez um levantamento para medir o desempenho dos parlamentares, deputados e senadores. No caso dos deputados federais, foi feito um critério com 8 itens. Entre eles, desde questão tributária, os deputados que defenderam a redução da tributação, também foi classificado com melhor índice os deputados que defenderam a educação, combateram a corrupção, a qualidade da gestão pública e também aqueles que mostraram transparência em suas atividades. Nesses critérios, um dos deputados bem selecionados, na 27ª posição, está Luiz Nishimori, que é do PSDB, deputado federal e representa a nossa região. E fazendo um balanço da atuação no parlamento, converso agora com o deputado. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Gilson Aguiar. Boa tarde, ouvinte da Rádio CBN. Um prazer estar aí no começo do ano conversando com vocês. Então, quero desejar, antes de mais nada, um feliz ano novo para todos vocês.
Deputado, os índices que mostram aqui na revista Veja uma série de atuações falam sobre alguns temas que foram polêmicos em relação ao parlamento este ano. Um deles foi a emenda 29, a possibilidade do retorno da CPMF. O posicionamento do senhor em relação a isso?
Bom, eu, Gilson, sempre votei a favor do povo brasileiro. Sempre tenho visitado as comunidades, as cidades, ouvindo mais ou menos aí empresários e outro lado também, a necessidade e o ensejo de cada um. Então, sempre votei a favor do povo brasileiro. Então, veja bem, todas aí, a questão aí, desde salário mínimo, né, outro na questão de saúde, de outro, votei sempre a favor do povo brasileiro. Isso que eu fiz, não fiz nada de especial. Mas para fazer isso, temos que fazer uma pesquisa, tem que conversar, lógico que tem os dois lados, dois pontos, tanto no caso do Código Florestal, que foi um dos temas mais assim, polêmico, talvez, durante o ano de 2011, nós tivemos, e tanto ouvir do lado da questão do meio ambiente, também não esquecer da a produção agrícola, que é, acho que é muito importante, que é a nossa região de Maringá, né? Então, eu sempre tenho dito que nem no caso do novo Código Florestal que nós aprovamos na Câmara, agora foi no Senado, e nós recentemente, né, nós ouvimos uma discussão direto da Câmara no Senado na questão fundamental na futuro da flora brasileira, futuro da segurança alimentar. Mas em maneira geral, aí eu tenho dedicado muito, né, e participado ativamente na votação e discussões, tanto no plenário como nas comissões, né? Nós temos várias comissões permanentes, e eu faço uma parte da comissão da agricultura, do pecuário, abastecimento e também do desenvolvimento rural, e também na comissão de relações exteriores e da defesa nacional que eu fiz. Então, essas aí, a votação da discussão, tanto no plenário, também aí na comissão de permanente, eu tenho ativamente e eu tenho participado. E eu acredito que essa, a 25º lugar que eu recebi no ranking da Câmara Federal, eu acredito que a maneira de votar, como expressar, como a gente pensa em cada assunto, né, tanto na questão da educação, que eu sempre falei, que a educação é a coisa mais importante, o futuro do país está na questão da reforma, não, eu tenho falado que revolução educacional, que nós temos que fazer no nosso país, principalmente na educação fundamental, que acho que é muito importante, que nós temos, o governo tem que investir cada vez mais na educação fundamental, e lógico que criando agora a necessidade de escolas profissionalizantes e outros. E mais, como deputado, também tenho o dever de cobrar do governo federal, né, tudo aquilo que está precário no Brasil, que está faltando aqui no Brasil. Então, eu tenho defendido nessa questão aí, né, melhoria da infraestrutura do nosso país, que é muito precário, né, apesar de seremos aí, fomos aí na final do ano passado, tivemos aí uma grata notícia de sexta maior economia do mundo, mas todos nós sabemos que ainda temos muito a melhorar para chegar no patamar do primeiro mundo. Então, essas questões que você falou, Gilson, é questão da educação, questão aí de reforma tributária, fiscal, política, mesmo reforma trabalhista, revolução educacional, falta de infraestrutura que eu tenho cobrado, talvez né, ganhei o ponto para ser avaliado, né, um dos deputados federais, ou mais avaliado, conceituado dentro da Câmara Federal.
Deputado, recursos. Nossa região tem uma série de deputados federais, mas os recursos para nossa região, em algumas regiões, Maringá, por exemplo, teve uma boa quantidade de recursos federais, mas os recursos para nossa região, se traduziu em alguma ação nesse sentido, deputado?
Não, recursos, nós temos, cada deputado federal tem 15 milhões de emenda parlamentar, isso é de cada um. Lógico que cada um, ele destina para a vários municípios onde ele tem atuado, né, e onde tem mais aí prefeitos e outros que têm aí pedido esses recursos individuais. Além disso, nós temos um recurso bancada do Paraná, que nós temos reunido quase cada duas semanas, né, discutindo sobre isso, e nós entendemos que nós temos que dar para todas região mais ou menos bem distribuído no Paraná. E no caso seria, vou dar um exemplo da universidade. Nós temos a Universidade Federais, aqui no caso da UEM de Maringá, UEL de Londrina, outros, vários outros. Então, existe a federação também. Então, nós colocamos aí 60 milhões de verbas para todas a universidade, e eles têm federação, então é melhor dividir como eles entendem, como eles querem aí dividir. Acho que fica melhor, o critério fica melhor. Então, entendemos assim. No caso de Maringá, nós pedimos 30 milhões.
Para a Universidade Estadual de Maringá, é isso? 30 milhões?
Não. A universidade também vai ser beneficiada, mas nós colocamos para a cidade de Maringá. O prefeito Silvio Barros esteve na reunião do bancada paranaense, e ele me pediu tanto para a deputada Cida e o Edmar, e nós colocamos 30 milhões para infraestrutura urbana da cidade de Maringá. Dentro desses 30 milhões, o prefeito vai colocar, lógico, para aquela extensão da Avenida Erval, né, que segue aí, melhoramento do lado da Universidade Estadual de Maringá.
Para o contorno então, da universidade.
Outra questão, mas contorno da universidade. Aquilo foi colocado, mas na verdade no final ficou em 17 milhões e 500.
Isso são recursos que vêm do senhor, dos 15 milhões que pertencem ao senhor?
Não, esse daí é recursos do governo, da bancada paranaense, que recursos que nós conseguimos, deputada Cida e o deputado Edmar, nós três que conseguimos. No final, no dia final, dia 24 de dezembro, nós fechamos com 17 milhões e 500. E o Silvio Barros, o prefeito, tinha pedido 15 milhões. Então, passando 2 milhões e meio. Então, esse recurso será usado, né, para o redor da Universidade de Maringá e outras necessidades para urbanização na cidade de Maringá. Então, isso nós conseguimos com a três deputados juntos, né? E acho que nós mostramos aí amadurecimento do político maringaense aprovando esse valor, porque é muito importante que a gente se une, porque todos os municípios querem. Londrina tem aí, deputados de Londrina tem aí seus interesses, de Ponta Grossa tem outro, Maringá também, mas graças aí à votação nós conseguimos trazer esses recursos para Maringá.
Deputado, eu tenho uma pergunta sobre o Hospital Universitário. Houve uma mobilização junto à bancada no Estado, à bancada federal da região, por um compromisso com o Hospital Universitário. Chegou algum recurso concreto vindo da Câmara de Deputados Federais em relação ao Hospital Universitário?
Veio para todas as universidades, a Federação das Universidades Estadual do Paraná. Nós colocamos 60 milhões. Eu não sei qual é o final e quanto foi aprovado, porque eu não consegui verificar isso. Mas entre todas as universidades estaduais, nós aprovamos dentro da nossa comissão, da bancada paranaense, aprovamos 60 milhões, nós pedimos 60 milhões. Agora, lógico que isso vai ser empenhado. Agora, não sei quanto que vai ser empenhado. Mas a 60
quando
milhões...
Quando você fala empenhado, é para o hospital universitário ou não? Que o senhor não sabe se seria empenhado, se seria virar ou não.
Não, universidade é outro. Eu estou falando você me perguntou da universidade estadual. Então, a universidade estadual, para ver, vai isso. Nós pedimos também para universidade esse público, também nós colocamos 40 milhões para desses fins aí. Também será dividido entre o EN, o EU e outros, todos aí, esses aí, questão de saúde das universidades, né? E de outras aí, hospital público que nós colocamos. Depois, o hospital filantrópico que não deu certo. A gente tinha colocado mais uns 40 milhões para hospitais filantrópicos aí, e isso deu problema, ainda não foi aprovado. Mas, tanto na UEM, como no caso aí da Universidade Estadual, como no Hospital HU, também foram colocados recursos, né, que os reitores aí, presidente da HU e outros que pediram, nós colocamos aí. Acho que foi um valor razoável. Agora, entre universidade e entre hospital público, teria que discutir esse valor, porque nós colocamos em conjunto. Daí, né, nós temos que dividir isso entre eles. Não sei se deu para colocar aí.
Deu sim. Uma última pergunta é sobre as eleições municipais. Esse é o ano de eleições municipais que movimentam toda a bancada federal da nossa região. Quer queira, quer não, o apoio dos deputados federais a um determinado nome, ou até mesmo deputados federais que venham a disputar as eleições municipais. Primeiro, o posicionamento do senhor. O senhor pensa em ser candidato a prefeito de nossa cidade? Existe um candidato ao qual o senhor indicaria como um futuro aliado, um apoio, uma aliança com este candidato?
Bom, veja bem. Eu, desde o começo, já tenho dito que eu não sou candidato. Eu fui eleito como deputado federal e eu devo continuar como deputado federal. O voto que eu recebi, eu preciso honrar, preciso devolver com o meu trabalho e a dedicação. Então, eu não serei candidato. Por mim, não. A não ser que o partido obriga, mas tudo que eu indico é que não. Então, lógico que tem vários nomes que estão sendo posturados aqui na cidade de Maringá, que eu acho que é muito importante escolher um prefeito competente, um prefeito que conhecedor do assunto de Maringá, e eu acho que é muito importante. Maringá está indo muito bem e eu acredito que nós temos que dar a continuidade do bom trabalho para eleger um bom prefeito, mais uma vez, né, para que nós possamos aí somar a força para melhoramento da nossa cidade de Maringá.
O senhor, quando o senhor fala de bom prefeito, continuidade, significa que o senhor aceitaria uma aliança, por exemplo, com o Roberto Pupim, que é o candidato do atual prefeito, dar continuidade a essa administração?
Não, eu não tenho preferência nenhuma. Todos são meus amigos, mas eu vou analisar a questão. Logicamente que eu preciso ver também, eu ia falar agora, eu sou do PSDB, me pertence na sigla. Lógico que nós temos que conversar com a diretório estadual, o mesmo direção nacional, como é que caminho que nós vamos tomar. Ainda, meu caso, tanto do caso do PSDB, não está definido, e eu acredito que nós vamos fazer algumas coligação com, lógico que vai fazer a coligação com algum outro partido, que onde tenha candidato para o prefeito, quem sabe vice-prefeito ou outras aí, né? Ou porque nós temos um excelente horário que o PSDB oferece, e eu acredito que se por acaso não tiver candidato, nós vamos conversar. Agora, se tiver candidato do PSDB, lógico que nós temos que apoiá-la também, o candidato. Mas, e nós estamos analisando agora como é que nós vamos fazer. Eu acho que ainda é muito, um pouco cedo, não é muito, mas é pouco cedo ainda para falar com o candidato que nós vamos apoiar ou não, né?
Certo.
E é difícil ainda responder isso.
Deputado Luiz Nishimori, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBL.
Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigado.
Conversei com o deputado federal Luiz Nishimori, que é, segundo o levantamento ranking feito pela revista Veja, um dos melhores deputados na atuação dele este ano passado na Câmara de Deputados Federal. Luiz Nishimori ficou na 27ª posição, com 6,7 pontos no ranking de 0 a 10, com a série de pontos considerados como relevantes para o ranking. Entre esses pontos, apoio à infraestrutura, defesa da redução dos impostos, transparência na gestão pública e educação.